Rádio da Universidade
Federal. Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de agosto de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6, versículo 37.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. Número 1, abertura. 1, verificação de quórum. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3, leitura do sumário do expediente. 4, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2, tribuna livre. 1, José Juscelino Franco. 2, Daniel Walter Friso. 3, Sadi Kogo. 4, Márcio José Munareto. 5, Roger Carlos Vencato. 6, Franciele Vieiro Godóis. 7, Antônio Vanderlei Pechaque. 8, Magno Juliard Gaberti. 3, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 62, de 28 de julho de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 009, de 2019, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 63, de 3 de agosto de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de auxiliar de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 5, de 3 de agosto de 2021. Institui a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública municipal de saúde. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 6, de 3 de agosto de 2021. Dispõe sobre a criação de sistema único de cadastro para doação de sobras de materiais de construção, oriundos de construtoras e obras particulares, para edificação ou reforma de moradias, para a população carente no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão Especial número 01 de 2021 e do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 9 de junho de 2021. Acrescenta o artigo 84-A à Lei Orgânica Municipal para adotar no processo legislativo orçamentário as emendas impositivas previstas na emenda constitucional número 86 de 17 de março de 2015, e emenda constitucional número 100, de 26 de junho de 2019. Leitura e discussão e votação do parecer da CPU número 71, de 2021, e do projeto de lei número 58, de 23 de julho de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e de um assistente social com carga horária de 30 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 70 de 2021 e do projeto de lei número 60 de 28 de julho de 2021. Altera o artigo 1º da lei municipal número 1842 de 26 de março de 2021 e altera o artigo 1º da lei municipal número 1742 de 26 de fevereiro de 2019. 5. Tempo de liderança. 1. Líder do PL. 2. Líder do PDT. 3. Líder dos progressistas. Rodrigo Pivotto, vereador presidente.
Peço que seja realizada a leitura da ata da reunião anterior.
Ata número 30 de 2021. Aos dois dias do mês de agosto de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, realizou-se uma reunião em caráter ordinário com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Vanderlei Pieschak, Daniel Walter Friso, Franciele Vieiro Godóis, José Juscelino Franco, Magno Giuliardi Gaberti, Márcio José Monareto, Rodrigo Pivotto, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Às 20 horas, o senhor presidente, vereador Rodrigo Pivotto, realizou a abertura dos trabalhos e, logo após, a assessora parlamentar especial da Câmara, Daniela Sagrillo Friso, fez a leitura de uma mensagem bíblica e leu o sumário do expediente. A seguir, houve a leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura das correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. Moção de congratulação, número 001 de 2021, aos professores municipais e estaduais do município de Nova Esperança do Sul. Após, passou-se a tribuna livre. Manifestaram-se os seguintes vereadores. Magno Giuliardi Gaberti iniciou pedindo que a administração dê uma olhada na rua Plácido de Castro sobre a iluminação que precisa ser trocada às lâmpadas. Calçamento, se possível, consertá-lo. E um valo atrás da casa dele e dos vizinhos, que no verão é um problema sério por causa do mosquito da dengue e o pessoal também está jogando lixo no local. Dar uma atenção maior aos pontilhões da cidade. José Juscelino Franco solicitou que repensassem a forma de leitura da ata na sessão. Agradeceu à administração pela iluminação consertada na rua em frente à casa de um cidadão que há tempos solicitava. Parabenizou a administração pela operação tapa-buracos na RS-825, pelo empenho das secretarias. Em relação aos calçamentos, inicia-se agora a articulação com os moradores de rua, mostrando a eles como vai funcionar esta ação. Falou que hoje era um dia para comemorarmos, pois não há nenhum caso de Covid no município. Agradeceu a presença do secretário Jamir, que prestigia sessões da Câmara. O transporte escolar urbano começará a funcionar novamente e as inscrições poderão ser realizadas na Secretaria de Educação e Cultura. Parabenizou o Colégio Estadual José Benincar, que comemorou seus 88 anos. Finalizou falando que o Parlamento é um lugar de troca de ideias. Eles sempre vão procurar pelo melhor e ir pela linha de pensamento do governo, porque acreditam na capacidade do Executivo, até porque perceberam o avanço da administração, tornando a dizer que são projetos de curto, médio e longo prazo. Ressaltou que na eleição passada teve 3 bons candidatos a prefeito, mas o eleitor optou pelo atual. Por isso, eles têm que respeitar a opinião do povo pela escolha do prefeito da cidade. Sadi Kogo iniciou falando que hoje podemos nos sentir felizes com os casos zerados de Covid, mas pediu à população que continue se cuidando, pois perderam vários amigos de todas as idades. Falou que a 825 está consertada. Inclusive, no acesso da entrada da cidade, foi tapado o buraco que existia há muito tempo. Pediu que o pessoal fique atento e leve a sério o refis que está acontecendo, parcelado, sem juros. pois se a pessoa precisa de uma negativa do município e estiver endividado, não consegue retirá-la. Citou o exemplo dos terrenos que serão vendidos. Se alguém quiser adquirir e tiver dívidas, não conseguirá comprá-los. Pediu que venham renegociar as dívidas. Falou que vai entrar em licitação uma caçamba que o município vai comprar da emenda do deputado Márcio Biolchi. Outra licitação é a da aquisição de uma oficina mecânica na Secretaria de Obras. 100 mil será investido nisso, mais ou menos. As máquinas estão na linha 3 essa semana, fazendo um bom serviço. Elogiou o trabalho da pintura e varrição das ruas e meio fios, e algumas ruas com o tempo precisarão ser asfaltadas, porque o calçamento é ruim. Márcio José Monareto solicitou informação sobre a fiscalização de vendedores ambulantes. Gostaria de saber quem é o responsável e a quem recorrer para solicitar tal serviço quando houver necessidade, pois o pessoal tem vindo fazer vendas no dia do pagamento dos funcionários. Sugeriu que coloquem à disposição da comunidade o número de telefone para fazer a reclamação. Sobre os canteiros da Redêncio Friso, terminaram o serviço. Sugeriu que peçam aos moradores da rua que adotem cada um o seu, facilitando o trabalho da prefeitura, que poderá só fazer a doação de plantas a eles, ficando bom para todos. Falou sobre o projeto de número 58, da contratação da assistente para a educação. Se tivesse vindo desta maneira na semana anterior, não havia dado problema e nem a discórdia que aconteceu. Provavelmente será aprovado. Aconselhou irem pelo melhor caminho, deixando as claras as situações. Visitou nesta tarde uma casa na Plácido de Castro, onde tem um esgoto a céu aberto, causando um mau cheiro. Pediu que resolvessem o problema colocando canos maiores. Roger Carlos Vencato iniciou falando sobre os exames de saúde. As mamografias que estavam na lista foram zeradas. Havia 50 para serem marcadas. Conversou com a secretária Janaíta sobre a obra do cemitério. Está em andamento. O lixo do interior será feita uma nova licitação. O edital sai esta semana. Será resolvido o problema. Parabenizou o trabalho bem feito que foi realizado no asfalto. Reforçou o refis. Qualquer dívida pode ser renegociada, quitando as dívidas com erário público. Informou que a inscrição para o projeto de música está aberta. Será realizada na Secretaria de Educação. Solicitou que fosse votado em regime de urgência o projeto número 54, sobre a compra de um caminhão. Porque hoje é um preço, amanhã não se sabe, subindo o orçamento que está no projeto. A limpeza das ruas está acontecendo na Vila Nova. Está ficando limpo e bonito, dando outra visão ao município. Finalizou parabenizando o Colégio Benincá, professores e funcionários, pelos seus 88 anos, escola a qual ele sempre estudou, desde seus 6 anos. Escola de Educação de Primeiro Nível. Falou sobre a solicitação do vereador Magno, conversará com o secretário para providenciar a limpeza do valo. Franciele Vieira Godóis parabenizou o Colégio Estadual José Benincá pelos seus 88 anos, falando que toda a sua trajetória escolar foi nessa instituição. Pediu que deem uma atenção para o bueiro do Curtume, porque quando chove, alaga tudo. Se possível, fazer uma calçada na praça, atrás dos banheiros, porque já existe um caminho feito pela comunidade. Explicou por que votou contra o projeto dos professores na semana passada, reforçando sua defesa à educação. Primeiro, existe uma professora na escola que poderia ser convocado. E segundo, historicamente, a Escola São José necessita de professores de anos iniciais. Então, por que fizeram uma troca de professores entre a escola municipal e estadual que atuam em anos distintos, sabendo dessa necessidade? Finalizou fazendo um breve comentário sobre o projeto que está na pauta de hoje, o número 54, que é sobre abrir crédito na Secretaria de Agricultura, de 120 mil referente à aquisição de um caminhão. O de número 58, que é sobre a contratação de uma assistente social de 30 horas para a educação, o qual é uma exigência atualmente. e o número 60, que é sobre o aditamento de horas para as disciplinas de Geografia e Filosofia, que trabalham na Escola São José. Um deles vai dar aula de artes na RAE para liberar uma professora que vai assumir a coordenação dos trabalhos na rede. Antônio Vanderlei Piechaque esteve com a secretária Janaíta discutindo alguns assuntos, principalmente das bocas de lobo. Mas as pessoas podem ficar tranquilas, porque tem a programação para realizarem os trabalhos. Acredita que a administração está mostrando seu papel, trabalhando para todos. O povo de Nova Esperança merece um trabalho bem feito, sem politicagem, com boas atitudes. Pediu para o secretário Biasi patrolar o loteamento em frente ao estádio municipal. Agradeceu os secretários Janaíta e Biasi por atender esses pedidos. Pediu que os funcionários trabalhem juntos e colaborem com a administração para dar continuidade à limpeza da cidade. Falou que o deputado Biolchi vai mandar uma caçamba, a qual é muito importante para realizarem os trabalhos, porque quando tem equipamento, pode-se trabalhar com facilidade. Caso contrário, é difícil. Logo, o maquinário descerá para o São Luís para fazer o serviço necessário. Finalizou dizendo que ia entrar em um assunto difícil, mas ia falar. Ficou um pouco chateado com a sessão passada. O prefeito errou, os vereadores erraram, mas que a coligação PL-PP poderiam ter apedrejado menos o prefeito. Ele está fazendo uma boa administração, é uma autoridade, uma pessoa estudada, com grande potencial para fazer um bom trabalho, e pede que tenham respeito com ele e trabalhem mais unidos. Após, o presidente da Câmara, vereador Rodrigo, solicitou que o vice-presidente da mesa diretora, vereador Magno Giliardi Gaberti, assumisse seu lugar na presidência dos trabalhos e fez uso da tribuna livre. Rodrigo Pivotto iniciou sua fala dizendo que concorda com o vereador Vanderlei, que é necessário respeito, mas de ambas as partes. Deve partir de cima para baixo e de baixo para cima. Acredita que a situação tenha ficado esclarecida. Recebeu uma reivindicação sobre a iluminação, mas é ciente de que a IGE trocou alguns postes e a prefeitura está tendo bastante trabalho para colocar tudo em ordem. Falou que o regimento da Câmara está sendo alterado. Vão rever algumas situações para melhorar o trabalho, adequando conforme sugestões dos vereadores, fazendo leitura dos projetos para que fiquem mais claros para o entendimento da população. Sábado, ele escutou a live do prefeito, esperando uma notícia que estava ocorrendo na cidade, que estavam abertas ou antecipando as inscrições para a compra de terrenos, pois um cidadão o questionou sobre isso. Respondeu a ele que não, porque o projeto não havia passado na Câmara, nem houve abertura de edital. Gostaria de saber qual a intenção de estar ocorrendo as inscrições antecipadas. Se possível, que o prefeito fale amanhã na rádio sobre isso. O vereador confirma que está acontecendo esta situação. A população espera estes terrenos e não podem ser carta marcada. Tem que ser justo, passar pelos trâmites legais. Isso sim, ele considera publicidade, que a população saiba o que está acontecendo de fato, conforme edital feito pela administração passada. Na sequência, passou-se a leitura da ordem do dia. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 54, de 27 de julho de 2021. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2021 e dá outras providências. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 58, de 23 de julho de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um assistente social, com carga horária de 30 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O projeto baixou para estudos de Comissão Permanente Única. Leitura e discussão do projeto de lei número 60, de 28 de julho de 2021. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1842, de 26 de março de 2021, e altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1742, de 26 de fevereiro de 2019. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 69 de 2021 e do projeto de lei número 54 de 27 de julho de 2021. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2021 e da outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se para o tempo de liderança. Márcio José Monareto, o líder dos progressistas, sugeriu que o prefeito Ivori realize sua fala na rádio na manhã de segunda-feira, e não na terça-feira, porque depois que ocorre a sessão, acaba rebatendo o que os vereadores discutiram na noite anterior. O vereador acredita que isso seja papel deles na Câmara, não do prefeito, para que funcione a sessão como deve ser, não havendo discórdias. José Juscelino Franco usou o tempo de liderança do PDT para informar que virá mais uma carga de piche para alguns pontos da cidade, melhorando o acesso nas ruas. Também em relação aos fiscais, há um pessoal que está recebendo formação para a turma volante de fiscalização e que serão nomeados esta semana. Outro assunto é a possibilidade de inscrições para a compra de terreno. A bancada teve uma reunião ainda naquele dia com o executivo e, segundo José Juscelino, eles podem negar categoricamente que não há estas inscrições, pois ainda estavam analisando critérios de regulamento para o edital, com previsão para setembro, pontuando que não concordam com esta atitude. Nada mais havendo a tratar, encerrei a presente ata, que vai assinada por mim, Franciele Vieira Godóis, secretária, e pelo presidente Rodrigo Pivotto. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 2 de agosto de 2021. Rodrigo Pivotto, presidente, Franciele Vieira Godóis, secretário.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das preposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 38 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Josemar Oliveira. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador-presidente, Nova Esperança do Sul, 9 de agosto de 2021.
Passamos agora para a tribuna livre. Primeiro vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, nossa saudação também a quem nos acompanha através das redes sociais e também através da 87.9. Senhor presidente, gostaria de fazer aqui algumas considerações com relação aos pedidos que a gente teve de melhorias no calçamento aqui na Praça de Castro, mais precisamente aí próximo à residência do seu Dino Nicola. Né? Então, foi um trabalho que o pessoal conseguiu, acho que já finalizou, de maneira que são ações que vêm para melhorar a vida do cidadão e melhorar a acessibilidade das pessoas. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu queria parabenizar a administração, porque são situações pontuais e que nem essa, tem várias outras que necessitam da intervenção, que necessitam ser melhorada, mas que a administração, pouco a pouco, vem executando essas melhorias para facilitar a vida das pessoas. Também queria falar a respeito da Na sessão anterior, a gente comentou da vinda, da aquisição de mais uma carga de pinche, e é onde foi feito vários trabalhos na cidade, e um deles é essa manutenção próximo às pontes ali, né? É que dá um acabamento melhor, né, para o cara que vai circular de carro ali, tu vê que realmente dá uma grande diferença e uma diferença para melhor. E também foi construído ali próximo ao Benincá uma faixa de segurança, ou um quebra-mola, como queiram, né, ficou bem possante, né, ficou bom, e agora a administração vai providenciar a retirada daquele que tem anteriormente ali para não ficar dois, né, porque não tem a necessidade, né? Mas é um trabalho que realmente ficou muito, muito bom, então a gente tem que parabenizar por esta atitude aí da administração nesse sentido. Também queria, senhor presidente, parabenizar a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, através do seu secretário Jamir Ramos, que nessa semana que passou formalizou aqui a questão do Contur, né? Formando uma diretoria. Parabenizar aqui a Mary e o Neno, que ficaram de presidente e vice-presidente, para questionar, para trabalhar, para ponderar, para ouvir, para sugerir a questão dos rumos do turismo no município, né? Então, a gente entende que o município tem uma alta capacidade turística, temos produtos de rara beleza aqui no município, e um deles, né, a gente sempre que fala em turismo se socorre à Gruta Subterrânea, né, que é a maior gruta subterrânea da América Latina. E como a gente vê um grande potencial turístico aí, né, poder envolver também a comunidade. Porque o turismo a gente não faz sozinho. Há necessidade da presença humana, há necessidade das pessoas quererem colaborar, contribuir para fazer o turismo aquele espaço de visitação, mas não só de visitação, né? Que também fique no município valores, que o turista gaste em Nova Esperança do Sul, que o turista venha aqui fazer um lanche, levar um artesanato de lembrança, enfim, fazer com que isso aconteça na cidade. E é isso que está faltando acontecer. Portanto, eu queria dizer para a diretoria eleita e que assumiu o seu trabalho, que tem aí um grande desafio. Porque, acima de tudo, existe também uma questão cultural, existe também a necessidade da conscientização das pessoas no sentido do turismo, né? O turismo é aquele recurso que pode vir, mas ele não tem um dia certo para acontecer, né? Ele não tem uma previsão definida ali. Há necessidade de ter bastante persistência ao longo do caminho para poder depois fazer, tirar os dividendos, né, que o turismo pode trazer pela cidade. O fato é que, se não iniciarmos, sempre vai ficar cada vez mais tarde a reação nesse sentido. Nós tivemos uma grande exposição do município com relação à gruta e à novela da Globo, que colocou o município de Nova Esperança do Sul aí num cenário muito positivo. Podemos tirar muito proveito em cima disso, né? Mas é claro, tem que trabalhar, tudo é difícil, não é tão simples como a gente... O discurso aceita quase tudo que a gente quer falar, né? E aceita até aquilo que a gente imagina para a cidade, né? E a gente imagina que nós, unidos, fazendo aí uma frente a esse trabalho, com bastante união, com dedicação, com empenho, podemos, claro, prever um futuro muito bom para a Nova Esperança do Sul no setor do turismo. Porque nós podemos envolver, porque a gruta seria o carro-chefe, mas nós temos outras coisas, outros setores importantes que podem agregar valor no produto, que é, por exemplo, a questão do artesanato. A nossa bota gaúcha, as selarias, né? Que isso é artesanato puro, né? E nós podíamos e podemos e devemos correr atrás para melhorar essa questão. A própria gastronomia, né? As agroindústrias, né, Roger, que tu que trabalhou e foi secretário sabe do potencial que temos, mas a necessidade de que? De que se haja um empenho, um esforço aí, e muitas vezes um trabalho gratuito, uma doação gratuita das pessoas que fazem parte desse conselho, para poder então aí buscarmos e palmilharmos esse caminho. Portanto, eu queria parabenizar a diretoria, e em nome do Jamir, que é o secretário aí também, dizer que isso é muito importante para o município, para nós. Nós que queremos pensar em desenvolvimento e crescimento, não podemos também deixar de atuar nesta área, né, do turismo, na área da cultura, que são peças fundamentais nesse sentido. Queria também, senhor presidente, para encerrar aqui a minha manifestação, com alegria falar que na semana passada tivemos uma reunião com o pessoal da Corsã, e nós temos aí então aquela reivindicação que a gente começou a trabalhar lá em janeiro, que a gente fez ofício, que a gente pediu o apoio dos colegas, e a informação que temos é que vai ser feita uma drenagem, né, uma retirada daquele produto que tem no interior da barragem, através de uma drenagem, um equipamento, uma empresa que vem, né, e faz esse processo de limpeza. Né, se estima aí 7, 8 mil toneladas de impureza que deva ser retirado da barragem. Né. Então, imagine os senhores aí o quanto isso vai ser bom para a cidade. Né. Assim, uma medida assim, que vem para dar um resultado a longo prazo. Né. Isso vem para melhorar. Então, a gente entende que aquela ação que a gente tomou lá atrás vai dar resultado. De repente, daqui 2, 3 meses ou 4 meses, a gente consiga ver esse serviço executado. E no nosso ponto de vista, mesmo que demorasse 2 anos, já seria válido, porque estaríamos sendo, de qualquer maneira, sendo atendido. Né? E a possibilidade, o aceno da própria Corsã de melhorar ainda o sistema de distribuição de água, prevendo aí uma estiagem, da criação de um reservatório, né, um reservatório aí que seria usado naqueles momentos de emergência, se por acaso, né, tivéssemos um abastecimento correndo risco, ou então, até mesmo, numa questão de falha de um motor, na questão de uma falta de luz por alguns dias, que às vezes acontece, né, o município fica desabastecido, e a Corsã, então, pede para o município oferecer um espaço que seja um lugar alto, como o Jardim das Hortênsias, como que possa ter o deslocamento dessa água sem a necessidade de motor. Né? Então vejam o quanto é importante esse diálogo. Né? Quanto é importante a gente ficar perto de quem pode realmente fazer para o município. E vejam assim, ó, que daqui a pouco, através de um pedido, nós vamos conseguir mais um. Né? Então eu queria registrar aqui o nosso grau de satisfação nesse sentido, porque realmente, ao sermos atendidos, certamente quem ganha é o povo. E a gente que está aqui, é a nossa função trabalhar para o povo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, o pessoal que nos prestigia aqui na casa, aos amigos da rede social de Jorjão e aos nossos ouvintes da 87.9. Muito boa noite. Hoje venho falar um assunto aqui que tenho recebido alguns pedidos para dar uma atenção um pouquinho maior na nossa estrada aí do Capão Grande. Uma estrada de bastante fluxo, né? A gente sabe que o pessoal fez uma limpeza boa, limpeza dos bueiros que tinha, alargou ela, limpou, roçou, está trabalhando. Mas tem alguns pontos assim que a estrada está bastante judiada, né? Falta material, tem que botar cascalho. As outras estradas do interior aí estão dando uma atenção boa. Mas essa estrada era muito batida do tempo do ex-prefeito, que o pessoal até dizia uma charge, como o Antão morava no Capão Grande, era seguidamente patrulhada, né? E eu acho que agora está faltando um pouquinho. Sei que as condições também não estão as melhores. Mas assim que der, uma estrada que nem o vereador Márcio falou aí, é bastante fluxo, né? Ela precisa uma atenção um pouquinho maior. Tenho falado também com o Carlinho Sagrilo. Eles estão programados para fazer um trabalho grande nela, mas até que não faça esse trabalho, de repente alguns pontos ali a gente tem que ajustar, né? E também falar sobre a questão que o Dutti falou aí hoje, esse processo de manutenção e melhoramento das nossas ruas aqui está ficando bom, né? Essas cargas de piche, que foi um argumento bom aí que receberam essa troca com o Dyer, através daquele serviço da roçada ali, né? É sempre bom isso daí, fazer essas trocas, né? Tu poder oferecer, né? Foi feito um serviço ali da nossa indicação, de contrapartida já tu tem um diálogo melhor para para conseguir alguma coisa. Então, ali também aquela rua da saída que foi feito quebra-mola na frente do Nadalão, precisa de uns ajustes, né? Acredito que quando eu tirar aquele quebra-mola, seja feito uma melhoria ali, porque a nossa rua, hoje aí da saída da cidade, né? É uma rua bem, bem complicada. Então, seguir trabalhando aí, que essa casa também fica tudo em ordem, não dá nenhuma desavença, e é assim que o povo quer, e é assim que tem que ser, tá bom? Por hoje seria isso, e muito obrigado. Boa noite.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária Daniela, a Suzele, o jurídico, e o nosso companheiro da RBS. E o pessoal de casa, meu, boa noite. Eu não podia deixar de falar aqui que passou ontem. Parabéns a todos os pais, principalmente da Nova Esperança, e dizer da importância do pai, né? O pai, ser um pai bom não é aquele pai que só passa a mão na cabeça do filho e concorda com tudo. É, pai é aquele que mostra o caminho certo, a estrada certa, embora que algum filho da vez pegue errado, mas o pai tem um grande compromisso, e depois de pai vem ser vô, né? Isso é muito importante. Então, parabéns a todos os pais de Nova Esperança, principalmente. Eu queria que continuar dizendo uns trajetórios das máquinas aqui. Continuo na linha 3, as máquinas, fazendo um cascalhamento aí. Está devagar, porque temos um pouco a caçamba. E, por enquanto, daqui um dia melhor. E estão fazendo um patrulhamento também nas estradas do Rebelato, uns concertos, e vão fazer no PID e no Curuçu. Aquilo que o Daniel falou aqui, estão se programando. Até estão licitando o Nadalão, vai entrar na parceria para locar a caçamba dele, para trabalhar junto ali. Então as coisas vão começar a andar melhor. É, realmente, a nossa estrada, o que está faltando hoje é cascalho, né? Tem trecho aí que foi cascalhado há 15 anos atrás e não foi mais enxergado cascalho. É o que está acontecendo. Mas se Deus quiser, a gente está enxergando uma visão para frente e vai dar certo. Temos que ter um pouquinho, às vezes, de calma, mas estamos botando bueiros maiores, porque o bueiro tem que ter vazão. Então, estamos trocando os bueiros, um pequeno para o maior, e daquele jeito está indo. Eu queria aqui justificar uma coisa e cobrar, até do Jornal Expresso. Assim, eu falei na sessão passada aqui que tá sendo uma caçamba para o deputado Bioc e tal, e que seria feita uma licitação para o parque de máquinas de em torno de 100 mil. Isso é de recursos da prefeitura, e no jornal ali botaram recursos de emenda do PP. Então eu estou justificando aqui que não é verdade. Não é verdade. E eu queria, não é a primeira vez que acontece comigo isso aí. Eu pedi uma faixa de segurança na frente do mercado Guaço e botaram que o vereador ali, nada contra o vereador Rodrigo, em outras reuniões, jornal, eu acho que 2, 3, 4 meses atrás, botaram que o pedido era do vereador Rodrigo. Nada contra o vereador. Mas o jornal, eu acho que aconteceu comigo isso, eu acho que não deve acontecer. E eu estou justificando aqui que a oficina é importante e é recursos da administração, a prefeitura vai fazer esse tipo de serviço. Então, no momento era isso. Se precisar, eu volto o tempo de liderança. Obrigado e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta pela rádio, meu boa noite.
Essa semana recebemos um ofício do senador Luiz Carlos, que destinou R$300 mil para a Secretaria da Agricultura. Esse recurso é para comprar máquinas ou equipamentos. Recurso esse que está indo, quem ganha com isso é os colonos e a população em geral. Então, pessoal aqui dos vereadores, a gente está trabalhando em prol disso. Muitas vezes falam que de Santiago, Jaguari, mas eu desconheço a Secretaria da Agricultura mais bem equipada que a nossa, que não é a Esperança do Sul. Tempo do Roger, depois veio o meu tempo. Não existe secretaria mais equipada que a nossa na região, desde serviço, máquinas e tudo. Então, ó, tem que começar a olhar com bons olhos a nossa secretaria. Também, essa semana, eu falei pessoalmente com o secretário Biasi sobre aquela pedra que tem ali na Bela Vista, que não puderam arrancar. Ele me disse que vão arrancar uma árvore que tem ali e vão largar a estrada e vão tapar ela de cascalho. Então, a comunidade ali que tenha calma, que o serviço vai ser feito. Também, a sessão passada, eu falei sobre os fiscais. Saiu a portaria 420, dia 4/8, onde nomearam os fiscais para fiscalizar o pessoal que vende de fora, que são o professor Jamir, o Cláudio Arthur e o Cassereno. A informação que nós tínhamos é que está um treinamento, né, vereador José? Essa informação não é verdadeira, então. Se nomearam dia 5/8. Ninguém estava em treinamento. Não, que eu saiba, dia 18 vão ir. Então, acho que nós temos que passar a informação para o comércio, uma informação correta. Pode usar. Sim, só um pouquinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para clarear aqui a abordagem do vereador Márcio, a informação que eu coloquei aqui na sessão passada é uma informação verdadeira, vereador. Eu não aceito que o senhor venha discordar nesse sentido, dizer que eu estou trazendo informação...
Não, eu não disse que o senhor, estou dizendo que a informação...
Não, mas
senhor...
a informação, quem passou a informação fui eu. Eu assumo aquilo que eu disse. Eu disse aqui que, através da Secretaria de Indústria e Comércio, estava sendo providenciado e os fiscais estavam recebendo treinamento, orientação e, posteriormente, seriam nomeados. Foi isso que eu falei. E o que eu falei, vereador, o senhor quiser
prova... Como é que vão treinar um pessoal se nem estão nomeados ainda?
Exatamente. Vão aprender, vão fazer, depois só nomear.
A informação que eu tenho...
Essa é a questão.
Dia 18, tá? De 8, o Cássio vai fazer o treinamento em Porto Alegre, só para deixar bem claro. Que essa informação, até eu que dei a informação errada... Para o comércio, foi eu que dei, não foi o senhor que estava em treinamento. A informação que
não, mas a informação que eu recebi do executivo, que estavam em treinamento e que estavam formando a equipe. Então, essa foi a informação que
não,
eu
tudo bem.
Passei.
Tá?
Só para deixar claro, até porque aqui nós temos que buscar o consenso.
Não, mas é o consenso, né, que
e, e buscar resolver os problemas, não criar
claro,
problema não, em cima de outro problema.
Né?
Não, só para dizer isso. Sim, e agradeço a sua sim. consideração e me dar uma parte, vereador. Muito
porque
obrigado.
Ninguém está desfazendo. Eu estou falando uma coisa que foi nomeada dia 4/8, então é o contrário. Primeiro de tudo, faz o treinamento para depois nomear. Para mim é a primeira vez que eu vejo na vida isso. Mas tudo bem. Afinal, os fiscais já estão nomeados. Então, o comércio já pode cobrar da prefeitura. Que vão começar a fazer a fiscalização. Também gostaria de falar da Corsã. Nos 4 anos que nós ficamos no mandato, nós sempre cobremos da Corsã a limpeza da barragem. Mas nunca fomos atendidos. Nunca fomos. Nunca. Talvez eles vão fazer o serviço porque não, eles estão com a corda no pescoço da privatização. Por que não atenderam nós? Nunca fomos atendidos. E eu fui secretário e ia lá cobrar deles. Então tem coisas que não dá para entender. Não fizeram antes, agora fazem. Mas tomara Deus que façam isso. Era isso, senhor presidente. Eu vou falar na mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, assessoria desta casa, imprensa, que nos assistem através da 87.9, redes sociais, nosso boa noite. Quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o Dia dos Pais, que aconteceu ontem, todos os pais de Nova Esperança do Sul. Embora para mim não tenha sido um dia bem triste, perdi meu cunhado, pai de 5 filhos, mas é a vida, né? Hoje vai um, amanhã vai outro, isso não tem hora, não tem tempo. E o nosso tempo chega, né? Uma pessoa jovem ainda, 56 anos, mas é a vida, né? Quero também falar aqui sobre a Secretaria de Educação, a oficina de música, até falei na outra sessão, que estava aberto para jovens a inscrição na Secretaria de Educação, e agora então foi aberto para toda a comunidade, né? Aberto, não tem idade, quem quiser se inscrever nessa oficina de música, é só procurar a Secretaria de Educação. Falar para o vereador Daniel, o Neto aqui já falou, esses 80 mil, o Neto esqueceu uma coisinha, esses 80 mil, né, vão ser usados no Capão Grande e no Planalto. Então, já está destinado as duas, no momento que se agilizar todo o processo, já vai ser feito, né, com certeza. Queria falar também do CRAS, que eu acho que houve um engano, lá não tem cadastro de casa popular nenhum, não existe esse cadastro de casas populares, por enquanto, né? Até o Dutti falou aqui na outra sessão, hoje nós estivemos falando com o prefeito de novo, não tem cadastro lá das casas populares. É isso que eu queria colocar. Queria falar também, voltar no Refis, né, que é bom e importante avisar, porque muita gente, muitas vezes, não escuta uma sessão ou não olha nas redes sociais, ou estão por fora. Então, a lei está em vigor até o fim do ano, 100% de abatimento de juros e multa, 48 parcelas. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, é só chegar até a parte de arrecadação do município, que será atendido. Também quero falar aqui dos remédios, falei com o prefeito agora, né, esse consórcio já deve estar chegando até o final de agosto, né, o preço é um preço mais barato, é um programa de confiabilidade, então às vezes falta algum remédio, mas em breve, até o final deste mês, nós teremos o remédio via consórcio. Também a Secretaria de Educação, através da secretária e do diretor da Escola São José, estiveram em Santiago, né, nessa semana que passou, e São Borja, fazendo uma visita ao CIEP, né, fazendo uma consulta ao CIEP, onde querem aumentar, né, o turno integral, que é a metodologia do CIEP, ele foi formado para esse sistema, então é muito importante, né, já tem emenda até emenda do Heiser, né, então vai ser aproveitado, então vai ser feito na forma da metodologia que é o CIEP, né.
Só para... É do Pedro, deputado Pedro Westphalen.
Isso, Pedro Westphalen, isso. Então já vamos aproveitar também essa emenda, porque eu acho que é muito importante investir em educação. Educação tem que investir, educação é a saída, é a solução para um mundo melhor, para um município melhor, para um estado melhor e para uma nação melhor. Aqui também foi, o Dutti falou, quero reforçar, né, vereador Dutti, sobre a Corsã, a limpeza da Corsã. O Dutti, que sempre foi um defensor, né, de se construir, na época da seca, falava muito sobre a Corsã, né, vereador? Então, nós vamos ter, né, essa drenagem, mais ou menos, vai demorar ainda uns 3 meses, segundo a informação que temos, né, e então vai ser criado também um reservatório, né, para um depósito de água em eventuais seca ou qualquer desastres ecológicos que aconteça em nosso município. Isto, então, é muito importante. Queria falar também aqui que foi aqui na Rua do Curtume, essa que atravessa Garibaldi, aqui foi feita toda a limpeza dos tubos, colocado tubos novos, né, uma obra que eu fiz ainda na época que era secretário de obras, em 2012, 2013, o Jorgão se lembra, né, foi por aí mais ou menos que nós fizemos esse serviço, e agora foi restaurado e feito bem de novo esse serviço que vai, vai durar por muito tempo. Queria voltar também aqui no momento e falar um pouco da política nacional, né? A gente escuta os noticiários e ouve, né, o voto impresso. O presidente da República, em 1990, era contrário ao voto impresso, defendia as urnas eletrônicas. Hoje ele mudou de rumo. Hoje ele quer o voto impresso, para favorecer quem? A elite lá de Brasília. Essa é a questão. Então, né, urnas eletrônicas, dita por gente entendida, até dos Estados Unidos, de outros países do mundo, que a urna eletrônica, que o Brasil tem uma eleição confiável com as urnas eletrônicas. É o único país avançado nesse sistema, nessas condições, né? Então, eu vejo assim, ó, a gente, eu escuto muito jornal até altas horas da noite, a gente escuta, a gente vê que no governo do Bolsonaro, eu sei que tem gente que é a favor do Bolsonaro, mas eu tenho a minha posição, cada um tem a sua posição. Eu vejo no governo do Bolsonaro que aumentou, né, o racismo. Hoje o racismo no Brasil cresceu. O racismo no Brasil cresceu. Os negros não podem nem entrar num supermercado que estão sendo revistados, estão sendo acusados de roubo. Então isso é uma vergonha, né? Tem cartazes, faixas nas ruas para a volta do fascismo e do nazismo, do tempo de Hitler e de Benito Mussolini. Então isso para mim não existe, né? Ele vive perdido naquele cercadinho dele ali de Brasília e tá esquecendo de fazer um comando, né, de investir na educação, na tecnologia, na ciência. É isso que está faltando no nosso governo. É lastimável, mas é a minha opinião. E nós temos essa tribuna para expressar a nossa opinião. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Próximo, vereadora Franciele Vieira Godóis, não vai fazer uso. Próximo vereador, então, Antônio Vanderlei Pechac.
Senhor presidente, colegas vereadores e assessoria da casa, boa noite cidade, interior, boa noite para o Guilherme Pechac. Primeira mão, ontem a gente se encontrou aí no jardim com o prefeito, na rua, de tardezinha, e a gente conversou muito sobre os problemas da cidade, gostei muito dele. Me deu atenção, a gente conversou bastante, principalmente para as bocas de lobo, tem bastante na cidade, problema bastante sério, bastante triste, e com certeza ele vai fazer, está fazendo um bom estudo para fazer uma tampa bem qualificada, para ver se resolve bastante esses problemas, esse mau cheiro que tem na cidade, isso vem de longe. Os caminhões também quebram bastante essas tampas. A gente pede um pouquinho de atenção desses caminhoneiros também, de toda a comunidade que colabora, que devagarinho o prefeito, com a nossa administração, com nós, vamos fazer um bom trabalho aqui na cidade. A gente vai conseguir resolver esses problemas, principalmente das bocas de lobo e outros assuntos mais, outras coisas mais. Eu andei junto com os trabalhadores aí de novo, semana passada. Estou gostando do trabalho, tem uma rua bem bonita já, lá no jardim já ficou bem, bem bonito. Tá se ajeitando, a gente sabe que tem bastante serviço ainda aí. Vamos ter que fazer uma nova empreitada aí, vai mais uns dias para terminar, para limpar a cidade, hein. A gurizada estão pegando, está ficando bem pintada. O seu Olívio está pintando bem os cordão. Está ficando bem bonitinha a cidade. Com certeza, mais adiante aí vai ficar boa a nossa cidade. É o que todo mundo quer. Também as pessoas cobram da gente, né? Pedem bastante coisas aí. Estou com a agenda cheia, vários pedidos aí na cidade, hein? Mas eu prometo que o meu papel é fiscalizar e estar junto com os trabalhadores aí. Eu gosto de vez em quando aparecer aí, dar uma pegada junto com eles, mostrar o meu braço de trabalho. Que o prefeito me trouxe aqui na casa porque ele confia no meu braço de trabalho e no jeito que eu sou. Não vim aqui para vir tão bem vestido, não vim aqui para falar bem. Na verdade, eu tenho o meu jeito. A gente fala alguns assuntos errados. O prefeito sabe disso, a administração sabe, os colegas aqui sabem. Mas eu tenho uma boa conduta de respeitar essa casa e trabalhar para o município. Nunca gostei de politicagem, sempre falei isso. E não gosto de algumas políticas que não compatuam as pessoas da cidade. As pessoas gostam de um trabalho justo aqui nesta casa. Porque o município há tempo sofreu várias consequências de políticas que não foi bem vista para a sociedade. Muitas famílias deixaram de votar. A gente sabe disso. Eu fui na rua duas vezes, em duas eleições. E muitas famílias me falaram para mim que tinham deixado de votar. E não é porque elas não queriam votar. Não acreditavam mais nos políticos. E não acreditam, às vezes, até hoje. Tem pessoas que não votam. Então, a gente fica triste por isso, né? Por isso que eu peço para os colegas vereadores para nós ter um carisma, um respeito com o povo, com o prefeito, entre nós aqui. Os números das camisas, vamos deixar para fazer uma guerra daqui 3 anos e meio de novo. É 40 dias só. E agora nós vamos trabalhar unido para o povo na esperança, defender o povo na esperança. Eu estou andando nas ruas bastante aí, quando a gurizada vê, eu estou de repente aí. Eu gosto de trabalhar. E a gente gosta de ser um fiscal, trazer as consequências, resolver os problemas. Tem tantas coisas aí que a gente vai procurar resolver. Também tem uns pedidos aí de lâmpadas, de coisas, a gente vai procurar a secretaria amanhã, eu vou procurar a Jana para resolver esses problemas. Eu andei em umas casas ontem, estive aí no Márcio ontem, o Márcio, fui visitar ele aí na saída aí. O Márcio que esteve muito doente, na Vila Padre Abraão, também tem um bico lá, está escuro. E a gente vai conversar com a secretária Jana e vai dar um parecer aí bem em seguida para esses bicos que estão queimados. Para dar solução aí, para procurar colaborar com o município. Também gostaria de dizer para o povo na esperança que na semana passada me cobraram na rua ali umas pessoas que a gente, que os nossos colegas vereadores não defendemos o prefeito na hora que foi preciso. Eu vou responder essa questão para essa senhora que ficou um pouco preocupada. Eu não vim aqui nesta casa, minha senhora, para comprar briga de ninguém. Eu vim aqui para mostrar o meu braço de trabalho e como eu trabalho na rua. Eu rocei o cerro. Eu tenho um parecer diferente de ser um político para trabalhar e não para compatuar com algumas coisas que não é bem vista nesta casa e nem para as famílias. Então, vou deixar claro que o meu parecer, o jeito que eu sou, é para trabalhar para o município. E não vou procurar fazer ou ter continuidade de guerra aqui nesta casa. A gente quer que nós tenhamos uma boa conduta para o povo na esperança. Não adianta nós vir aqui de começar a discutir e não resolver. Tem tantos problemas que dá para resolver, a gente busca a solução. E com certeza, devagarinho, de mesa a mesa, a gente vai resolvendo todos os problemas que tem, porque tem bastante coisa para fazer aqui na cidade. Principalmente, eu fiquei muito preocupado com as bocas de lobo, que tem bastante. E essas bocas de lobo precisam fazer umas tampas bem qualificadas, porque o município não merece ter mau cheiro. E as ruas também estão arrumando, aí o Milton com a turma dele estão tapando os buracos, está ficando bom. Com certeza, devagarinho, vai se ajeitando, e tem mais coisas para nós ajeitar aí. E nossos erros, a gente devagarinho vai acertando. Porque, com certeza, todos nós temos nossos erros e a gente vai procurar colaborar para trabalhar bem para o município. Vou deixar dito que aí na saída, na Padre Abraão aí, naquela vila Padre Abraão, Eu já estou me ajeitando para fazer um serviço semana que vem aí. Podem ficar bem tranquilo que eu vou fazer um serviço lá. Se Deus quiser, eu vou mostrar o meu trabalho lá e vai ser em todas as ruas da cidade. Eu vou andar nas ruas porque o meu trabalho, o meu braço é para trabalhar. Não é para brigar com ninguém, meu braço é para trabalhar, para mostrar o meu trabalho para o povo na esperança. De momento era isso, presidente. Devolvo a palavra.
Próximo vereador, Magno Giuliard de Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Jorjão, ao pessoal que nos escuta pela rádio 87.9, meu boa noite. Vou dar uma falada sobre o que o Daniel falou agora sobre a estrada do Capão Grande, para a administração dar uma manutenção naquela estrada, né? Porque ela está bastante carraspenta, aquela estrada. Até nós deu uma passada de caminhão hoje aí, tá bagual o troço. E tem aquela árvore que o Daniel falou ali para... O Daniel não, o Chita falou ali para cima da barragem ali. Ela tem que tirar aquela árvore ali para enretar a estrada ali. Onde tem uma pedra ali, né? Outra coisa, tem aquela... Ali entre o Pila e o Turquielo tem aquela lombada ali. Eu não sei qual o chão que tem embaixo dela. Se é laje. Por que foi feita aquela... Sim, já é obra antiga, né? Vê se não dá para tirar aquela lomba ali, é muito, muito forte aquela lomba ali, ali do lado do Pila ali. Entre o Pila ali e a Mercedes ali. Se não for pedra, né, hoje com a draga ali fica fácil de resolver o problema. E tem ali entre o Pila também e o seu Turquielo ali, o Nenê Muneiro ali, para dar uma enretada naquela estrada ali. Está muito perigosa aquela, é bem fechada ali. Volta e meia o pessoal reclama ali que se encontra com o carro. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da tribuna.
Vereador Rodrigo, tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna livre.
Boa noite, senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Jorjão, aos ouvintes da 87.9 e dos que nos acompanham pela live do Jorjão. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a emenda do senador Luiz Carlos Reis, de 300 mil, mais 300 mil, que vai ser destinada para a agricultura. A gente conversou com o prefeito no dia da entrega do ofício e vai ser comprada mais uma caçamba para dar mais um suporte para a agricultura. Também agradecer ao senador Paulo Paim, também pela Toro, que chegou para a saúde, né? Uma emenda pedida pelo prefeito Antão, cadastrada pela administração passada. Então está chegando frutos que foi plantado. Está chegando agora, né? Então estão sendo colhidos pela administração de hoje. Que tem bastante coisa para chegar ainda cadastrada e aprovada pela administração passada, em torno de quase de 2 milhões em emendas para agricultura, calçamento. Então vai chegar bastante coisa ainda, como se diz. Às vezes a gente planta, mas demora para colher, né? Então está sendo colhido agora. E acredito que a administração vai fazer bom uso do que está chegando. Eu vi que o vereador José Juscelino Franco ficou meio irritado quando o vereador Márcio comentou sobre a informação. É a mesma coisa, eu esperava que o senhor comentasse, mas comentou o Roger sobre a informação que eu trouxe sobre o terreno. Sobre o cadastramento dos terrenos. Se o prefeito não falou que estava acontecendo, então ele omitiu para o senhor. Porque ele sabe que estava, a gente conversou, eu procurei o prefeito, o secretário me procurou, eu nem ia tocar no assunto se o senhor não tivesse tocado no assunto que para mim estava resolvido. Então, eu não menti, vereador. Dei mentira para o senhor, então. E eu não, como o vereador José Juscelino Franco, fiquei, como se diz, ele tem certeza que ele trouxe a informação correta?
e eu tenho certeza que eu trouxe a informação correta. Jamais o senhor vai ver eu subir nessa tribuna para tentar criar algum atrito numa situação que nem essa. Não, mas aí, se lhe passar a informação errada, eu tenho prova do que eu falei.